A agência UFMG de Notícias informa.
Descoberta de um novo mineral milimétrico e constatação de alta concentração de gás radioativo na atmosfera de Belo Horizonte. Conclusões de pesquisas desenvolvidas na universidade e que são destaque na edição desta semana do Boletim UFMG. Sobre esse assunto, o jornalista da UFMG Educativa, Gustavo Cunha, conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida.
O boletim traz uma reportagem na edição dessa semana sobre uma dissertação de mestrado defendida aqui na universidade que revela elevada concentração de gás radioativo na atmosfera de Belo Horizonte. Bom, Flávio, eu queria saber, que gás é esse? Será que ele faz mal à saúde? Como que essa pesquisa foi desenvolvida aqui na universidade?
Esse gás ele é o radônio, é um gás nobre encontrado na atmosfera e essa formação dele se dá por transformações naturais a partir da emissão de radiação do tório e do urânio. Na verdade, esse gás ele não é exatamente um gás tóxico, ele não traz riscos à saúde, né? O problema é que Belo Horizonte, a região metropolitana, tem índices desse gás que são são superiores aí a outros lugares, a outras cidades e municípios no país onde estudos semelhantes foram realizados. A pesquisa não dá indicação de que essa concentração encontrada aqui em algumas residências da região metropolitana de Belo Horizonte seja prejudicial à saúde, mas não deixa de ser aí um alerta, né, embora sem alarme, né, para que de repente possam ser tomadas algumas medidas para diminuir a concentração desse gás, né. Belo Horizonte tem algumas características geológicas que fazem com que a incidência desse gás seja maior aqui do que em outros lugares. Basicamente é o próprio embasamento geológico do terreno, né, que é composto por rochas graníticas. E essas rochas apresentam grande concentração do que os especialistas chamam de radionuclídeos naturais. E também alguns materiais usados na construção civil, dependendo dessa origem geológica, também contribui para o aumento da concentração desse gás radônio em ambientes fechados.
Bom, Flávio, o boletim desta semana também traz uma outra reportagem sobre um novo mineral que ganha agora um registro internacional a partir também de pesquisas que foram feitas aqui na universidade. Flávio, que mineral é esse?
O mineral que foi descoberto aqui por um pesquisador da UFMG, Luiz Alberto Menezes, ele recebe o nome, né, de Carlos Barbosita. Isso é uma prática comum no meio mineralógico e também até no meio biológico, né? Essas descobertas científicas, muitas vezes as pessoas que descobrem acabam homenageando outras figuras importantes na ciência, né? E esse mineral, ele chamado Carlos Barbosita, é uma homenagem ao engenheiro Carlos de Prado Barbosa, um engenheiro químico e mineralogista, que descobriu dois minerais aqui no Brasil, um em Minas e outro na Bahia, né? Na verdade, esse mineral, ele se insere numa nova geração de minerais que os mineralógos, vamos dizer assim, né, os mineralogistas, estão chamando de milimétricos, né? Por quê? O que ocorre é que os minerais de grande porte, né, esses já são suficientemente conhecidos, já estão descobertos, todo mundo já sabe que eles existem na natureza e alguns até já não existem mais ou estão num processo aí de exaustão, né? Então, esse é um mineral que faz parte de uma nova linhagem, né? Ele é encontrado em áreas de rejeito de minas. Esse caso específico é esse Luiz Menezes, o descobridor, fazia uma pesquisa no Vale do Rio Doce e lá descobriu, observando algumas pedras descartadas no rejeito da mina, ele viu que tinha uma lá que chamava atenção, uma pedra amarela, né? E aí ele foi pesquisando até chegar à conclusão de que era um mineral inédito. Por quê? Porque apresenta uma composição inédita, química, uma composição química inédita e uma organização também inédita dos átomos de carbono. Então, isso de certa forma, já configurou um novo mineral. Isso não quer dizer que ele tenha valor econômico, isso não quer dizer que ele possa ser explorado e possa gerar riqueza, né? O fato é que é um novo mineral exatamente porque ele apresenta uma composição química diferente e também uma organização dos átomos diferente.
Confira essas e outras reportagens na edição impressa do Boletim UFMG desta semana ou pelo endereço eletrônico www.ufmg.br/boletim.